Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho em Antena. A nova orgânica do Ministério da Educação, Ciência e Inovação vai mexer com todos os níveis de ensino e o ensino superior e a ciência não são exceção. Na Comissão de Educação e Ciência, o ministro Fernando Alexandre apresentou uma reestruturação profunda que visa simplificar todo o prisma educativo, mas que concentra as operações de gestão e qualidade em apenas duas grandes entidades centrais.
Ao nível central, nós agora temos apenas duas entidades, a GSE, que tem essa dimensão de gestão, e depois o Educa, que tem essa dimensão de qualidade, de currículo, de inovação e de avaliação externa.
Apesar da simplificação no topo, o objetivo do Governo é transferir poder para fora da capital, dando também às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDR, um papel inédito no planeamento. Para o Executivo, as grandes transformações não se podem fazer a partir dos gabinetes em Lisboa.
Nós não acreditamos que seja a partir do Ministério da Educação em Lisboa que nós vamos transformar profundamente o nosso sistema educativo. Nós temos uma enorme responsabilidade, mas é nas escolas, com as direções, com os professores, com os autarcas, com as comunidades educativas, que está a base da qualidade de um projeto educativo. E a descentralização traz isso para o nosso sistema, que era algo que estava ausente, em que tínhamos um sistema que é único, basicamente, na Europa, super centralizado e com imensos problemas.
Logo na abertura da sessão, o ministro Fernando Alexandre antecipou-se aos problemas conhecidos no terreno e admitiu que a descentralização para as autarquias ainda tem falhas graves por corrigir. Uma admissão de falhas que foi logo de seguida confirmada e detalhada com dados pela Academia Minhota. A investigadora Linda Veiga, da UMinho, coordenou um estudo com 8 professores sobre a descentralização na educação e foi ao Parlamento apresentar os resultados. O diagnóstico revela subfinanciamento estrutural.
Relativamente ao financiamento, parece-nos haver aqui subfinanciamento em termos estruturais, que os municípios estão a procurar compensar com receitas próprias, mas isso coloca aqui, traz ao de cima também as questões da equidade no território, porque a capacidade financeira dos municípios não é a mesma.
Alguns dos ecos da audição pública sobre a descentralização de competências na educação, que decorreu na Comissão de Educação e Ciência na Assembleia da República.
O Minho em Antena.
Já o Ministro da Defesa Nacional concedeu a Medalha de Defesa Nacional de Primeira Classe a título póstumo a Vladimir Brito, antigo professor catedrático jubilado da Escola de Direito da Universidade do Minho e uma das principais vozes na lusofonia sobre direito internacional público e constitucional, cidadania e ainda democracia. Nas palavras de Nuno Melo, é de louvar a figura do professor que faleceu no passado mês de abril pela forma excepcional como ao longo de uma vida dedicada ao ensino, à investigação jurídica e ao serviço público, contribuiu para a afirmação do conhecimento, o reforço das instituições e a valorização da defesa nacional, salientando-lhe ainda o elevado rigor técnico, a independência intelectual, o sentido ético e a profunda dedicação que deixam um legado duradouro na academia, nas instituições e na comunidade.
O Minho em Antena.
No concurso de acesso ao ensino superior, que arranca no próximo mês de julho, volta a ser exigida apenas uma prova de ingresso para aceder a uma licenciatura, uma reversão da regra estreada no ano passado. No entanto, um novo estudo alerta para os perigos desta medida. Os alunos que entram nas universidades e politécnicos com apenas um exame nacional têm uma probabilidade significativamente maior de abandonar os estudos. As conclusões constam no Balanço Anual de Educação 2026, do EdLog, que traça um retrato de um sistema onde a quebra de candidatos afeta sobretudo os cursos com os perfis de sucesso mais frágeis. Ariana Azevedo.
A probabilidade de um aluno desistir no final do primeiro ano de faculdade varia consoante a sua porta de entrada. Quem acede ao ensino superior com apenas uma prova tem mais 0,6 pontos percentuais de probabilidade de abandonar o curso do que quem realiza dois ou mais exames. A conclusão é do Think Tank, da Fundação Belmiro de Azevedo. Hugo Figueiredo, coordenador do estudo, detalha no relatório que estes estudantes se concentram habitualmente em cursos menos seletivos. O perfil traçado aponta para alunos mais indecisos na transição para o ensino superior, que acabam por ter mais dificuldade em concluir o percurso. Um fenómeno motivado não apenas pela exigência académica, mas sobretudo por desencontros de expectativas ou pelo desvio de interesses para o mercado de trabalho. O documento debruça-se também sobre a quebra acentuada de candidatos no ano de 2025, uma descida que não foi transversal, atingiu de forma mais severa precisamente os cursos com taxas de abandono historicamente mais altas e que até aí exigiu exigiam apenas um exame. Já os cursos mais exigentes saíram ilesos porque a fasquia das provas já era habitualmente cumprida pelos seus candidatos. Para além do abandono, o EduLog deixa ainda um aviso sobre o fosso das desigualdades. O mestrado transformou-se numa nova barreira de exclusão, com uma probabilidade de transição muito inferior para os alunos mais carenciados. Ao mesmo tempo, os estudantes com origens familiares mais escolarizadas continuam a concentrar-se nas universidades públicas de maior prestígio, perpetuando futuras vantagens salariais.
Apesar dos dados e do alerta para a reprodução de desigualdades sociais, os investigadores recusam a ideia de que a solução passe por baixar a exigência ou travar o acesso. O que Figueiredo defende que a massificação do ensino superior continua a ser desejável, mas avisa que o foco das políticas públicas tem de mudar. O estudo sublinha que, mais do que discutir regras de acesso, é urgente criar condições de permanência para garantir que quem entra consegue efetivamente chegar ao diploma.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho fechou o ano de 2025 com um resultado líquido positivo, histórico, de quase 8 milhões de euros. No entanto, o verde dos números gerou um autêntico braço de ferro na reunião do Conselho Geral. Para o conselheiro Miguel Martins, os milhões acumulados nos cofres não são motivo de celebração, porque assentam em sacrifícios que prejudicaram quem estuda e trabalha na instituição.
O Sr. Administrador disse que a saúde financeira da Universidade do Minho está ótima, se calhar nunca esteve melhor, mas isto também é um património da austeridade interna. A saúde financeira da Universidade do Minho está assim, mas houve sacrifícios, e esses sacrifícios, na minha ótica, são sacrifícios que prejudicaram imenso a comunidade académica.
A palavra austeridade não caiu bem na equipa de gestão. O administrador Santo, Eduardo Martins Ferreira, rejeitou a crítica e lembrou o cenário de pré-retura que encontrou quando assumiu o cargo.
Dizer-se que a saúde financeira da universidade, como estamos hoje, se deve à austeridade, não percebo, e vou fazer aqui um pouco de história. Eu lembro da primeira reunião do Conselho Geral em que eu estive, perguntava se havia dinheiro para ordenados. E, portanto, a austeridade estava nessa altura, em que não havia dinheiro para rigorosamente nada.
Declarações registadas na última reunião do Conselho Geral do Minho. Com rigor ou austeridade, a verdade é que os resultados da Universidade do Minho permitiram reduzir as contas negativas acumuladas de quase 70 milhões para cerca de 56 milhões de euros em 4 anos. O relatório de contas acabou por ser aprovado por larga maioria pelo Conselho Geral, com apenas 2 abstenções.
O Minho em antena.
Ora, se no ano passado os resultados foram positivos, no próximo ano o cenário poderá ser diferente. Na reunião do Conselho Geral, o reitor alertou que o fim do Plano de Recuperação e Resiliência deverá trazer uma descida das receitas da Uminho. Numa primeira análise ao orçamento da instituição para 2027, Pedro Areses revelou que as suas expectativas de alargamento de prazos de conclusão de projetos financiados pelo PRR não vão corresponder à realidade e, por isso, a Academia Minhota vai sentir as consequências.
O exercício do orçamento para 2027 será um exercício complexo, sobretudo porque já íamos antecipando que as receitas iriam diminuir pelo fim do PRR, mas tínhamos a esperança que algumas destas receitas que estavam desfasadas no tempo se alongassem também e entrassem no nosso orçamento para 2027, mas tivemos a indicação recente que de facto não será assim.
Pedro Areses lamentou o facto de o prazo de entrega do orçamento para o próximo ano ter sido antecipado, coincidindo com a aprovação do relatório de contas de 2025.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho apresentou um novo plano de internacionalização para o período de 2026 a 2029. A estratégia debatida no Conselho Geral quer ir muito além do mero intercâmbio de alunos, assumindo a internacionalização como um eixo transversal à missão da Academia. A pró-reitora Sandra Fernandes, responsável pelo documento, explicou que o objetivo é abandonar a visão de ações isoladas e fragmentadas.
O plano de internacionalização propõe, de facto, passarmos de um paradigma de atividades internacionais para que a Universidade do Minho seja uma universidade internacional, ou seja, olhar para a internacionalização como um instrumento de transformação institucional. Procuramos medir impacto daquilo que se propõe nas pessoas, no conhecimento, na sociedade, que as parcerias estratégicas sejam seletivas, que haja uma priorização de parcerias, que tenhamos sustentabilidade administrativa interna, não é, na nossa governação, para que sejamos eficientes, integrados e preparados para o futuro.
O plano estrutura-se em 3 grandes pilares geográficos e institucionais. A Europa assume metade deste foco, com forte aposta na Aliança Europeia Arcos e no programa Erasmus+. Sandra Fernandes sublinha que expandir fronteiras não é a meta final, mas sim o meio para atingir a excelência.
O objetivo aqui do plano de internacionalização não é mais internacionalização. O objetivo do plano é uma universidade mais internacional, porque a internacionalização não é um fim em si mesmo, é um instrumento para fazermos mais e melhor aquilo que já fazemos bem ou muito bem.
O documento traça agora um rumo para os próximos anos, com a missão de afirmar a Universidade do Minho como uma instituição de referência e de atração de talento além fronteiras.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho está entre as melhores do mundo. A Academia Minhota assegurou a posição 566 no ranking global da QS, divulgado esta semana, e que avalia o ensino superior a nível mundial. Ao todo, há 9 instituições portuguesas entre as 1.504 melhores do planeta. A nível nacional, a tabela é liderada pela Universidade de Lisboa, que ocupa o lugar 230, logo de seguida pela Universidade do Porto, na posição 237, e pela Universidade Nova de Lisboa, no posto 327. O lote nacional fica completo com as universidades Coimbra, Aveiro, Algarve e a Universidade Católica Portuguesa.
O Minho em antena.
Chegou ao fim mais uma edição do programa Mentorias O Minho. Durante 4 meses, 50 estudantes da Academia Minhota visitaram os espaços de trabalho dos seus mentores, também eles, alumni da Universidade do Minho, de forma a desenvolver competências transversais e complementar a sua formação académica com o saber de outras áreas de formação relevantes. Para a pró-reitora Lígia Rodrigues, o facto de o programa já estar maduro é uma segurança, mas também um desafio, uma vez que exige dedicação de todas as partes.
É um programa que está maduro, não é? Do ponto de vista daquilo que é a organização, o tipo de sessões que fazemos, o tipo de competências que trabalhamos. A minha expectativa era grande, no sentido de perceber de que forma é que se consegue manter este grupo de 100 pessoas envolvidos no programa durante todo o semestre. Exige tempo, exige dedicação, quer de um lado, quer do outro, e para mim eu acho que isso é um grande desafio, apesar de entender que os estudantes que procuram este tipo de programa, procuram porque vêm no programa mais-valia, os mentores que eu apoiam porque vêm aqui uma mais-valia, portanto há naturalmente, enfim, uma disponibilidade mental para o programa.
Durante 4 meses, 50 estudantes da Academia Minhota visitaram os espaços de trabalho dos seus mentores, também eles, alumni da Universidade do Minho, de forma a desenvolver competências transversais e ainda a complementar a sua formação académica com o saber de outras áreas de formação relevantes.
O Minho em antena.
As bases biológicas que contribuem para o autismo não diferem de acordo com a origem geográfica, mas há ainda um caminho a percorrer para alcançar um diagnóstico robusto em todo o mundo. São conclusões do maior estudo feito nas Américas neste âmbito, publicado na revista Nature Medicine, com o contributo de Patrícia Maciel, da Universidade do Minho. Em declarações à RUMA, diretora do ICVS e docente da Escola de Medicina do Minho, destacou as principais conclusões deste artigo, entre eles a convergência de genes em diferentes zonas do globo e a falta de estudos feitos em determinadas regiões.
O que nós concluímos foi que efetivamente se encontraram os mesmos genes principais, portanto os genes foram reforçados a sua relevância na sua contribuição para o autismo, por um lado, e também percebemos que o tipo de lógica que nós usamos para identificar variantes que causam autismo se pode aplicar a outras populações. No entanto, também percebemos que não é tão robusto o diagnóstico ainda nas populações menos estudadas, portanto na população, por exemplo, da América Central e do Sul, que há menos caracterização genética, menos estudos feitos nessas populações, chega-se mais dificilmente, um bocadinho mais dificilmente ao diagnóstico do que nas populações mais estudadas.
A partir deste estudo, a investigadora Patrícia Maciel revela que será mais fácil desenvolver modelos para entender o porquê de alterações no genoma afetarem o sistema nervoso e assim ajudar a contrariar os aspectos negativos da perturbação.
O Minho em antena.
Analisar os principais desafios jurídicos colocados pela digitalização dos serviços bancários. Este é o objetivo do livro Direito Bancário Digital, da jurista Jéssica Barbosa, que será apresentado esta quinta-feira, dia 25, na Escola de Direito da Universidade do Minho. A obra, publicada pela Editora de Ideias, resulta da dissertação de mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa pela Universidade do Minho. Em entrevista à RUM, Jéssica Barbosa explica que o principal objetivo do livro é informar os leitores sobre os riscos da banca digital, bem como esclarecer os direitos e os procedimentos a adotar em caso de fraude.
Principalmente informar para o problema que é cada vez mais frequente sobre o que fazer, que passos dar quando são vítimas de uma fraude bancária digital. Como é óbvio, é uma realidade inequívoca que passamos de uma banca tradicional em que a única opção viável no que diz respeito à realização de operações bancárias era a presença física para uma banca digital. Apesar disso trazer muitas vantagens, traz também muitos riscos. Primeiro, alertar para quais são esses riscos e, segundo, acabando por cair num deles, o que fazer.
A apresentação da obra, publicada pela Editora de Ideias, está marcada para as 6 da tarde do dia 25 de junho na Escola de Direito da Universidade do Minho.
O Minho em antena.
Está de regresso aos escadórios do Bom Jesus o Vozes sobre a Cidade, o evento promovido pelo Coro Académico da Universidade do Minho e que já vai em 24 edições, começa às 9:30 da noite deste sábado e tem entrada livre. Em entrevista à Rumo, Maria Leonor Carvalho, presidente do Coro Académico, anunciou que este ano o evento conta com a atuação da Tuna de Medicina da Universidade do Minho e termina com um dos momentos mais marcantes da noite, o regresso dos membros antigos do coro.
O concerto vai seguir mais ou menos os mesmos moldes de sempre. Iniciámos nós, a atuação do Coro Académico da Universidade do Minho. Este ano vamos contar com a participação da TMUM, a Tuna de Medicina da Universidade do Minho, e depois voltámos a cantar nós. Na última parte teremos um momento com os antigos membros do coro. Vamos cantar A Gente Vai Continuar, toda a gente sobe connosco ao palco e cantamos todos juntos.
Os escadórios do Bom Jesus serão novamente palco do evento Vozes sobre a Cidade, agendado para as 9:30 da noite do dia 27 de junho, este sábado. Espera-se uma noite de música, tradição e convívio académico, tudo ele com entrada livre. E é assim que encerro o Minho em Antena desta semana. A atualidade académica segue em permanente atualização no site rumo.pt e aqui na antena da Universitária. Continuação de uma boa semana.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.